Terminámos no que diz respeito à primeira hora a falar de uma grave situação do ensino de português aqui em França. Agora vamos falar de uma grave situação a nível mundial no que diz respeito aos consulados de Portugal. Tivemos um convidado que há algum tempo atrás dizia não se deve dizer consulados, mas desconsulados. Para nos falar sobre esta questão vamos ter dois interlocutores, Paula Santos, que é a líder parlamentar do PCP na Assembleia da República, e um pouco mais tarde a Rosa Teixeira Ribeiro, secretária-geral do Sindicato de Distribuidores Consulados e das Missões Diplomáticas no Estrangeiro, o STCDE. Mas, antes de mais, Paulo Santos, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito obrigada, boa tarde pelo convite.
O PCP interpelou o Governo sobre a situação dos distribuidores consulares e das missões diplomáticas. Isto, o requerimento foi feito no dia 25 de agosto. Será que já obteve uma resposta da parte do Governo, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ou do Secretário de Estado das Comunidades?
Ainda não obtivemos resposta a este nosso requerimento. Desde a sua entrada, o Governo tem 30 dias para responder. De qualquer das formas, o PCP tem reiteradamente colocado esta questão ao Governo, exigir respostas face à situação grave, preocupante, em que se encontram os consulados pelo mundo. Aliás, ainda na discussão do Orçamento de Estado para 2022, esta foi uma questão que colocámos. Necessidade não só de valorizar os trabalhadores, as questões que se prendem com as remunerações, com os mecanismos do câmbio, as questões que se prendem com a necessidade de contratação a mais trabalhadores para que os postos consulados possam dar a resposta necessária para a comunidade portuguesa. Consideramos que é fundamental uma proximidade com a comunidade, coisa que não acontece neste momento, não só devido ao encerramento no passado de um conjunto de consulados, mas também porque não os que estão em funcionamento não dispõem dos meios adequados para dar a resposta que é necessária. Atrasos, atendimentos que são marcados para daqui a 5, 6, 7 meses, são alguns dos exemplos das dificuldades com que os portugueses estão confrontados e que revelam uma total falta de vontade para, de facto, assegurar, por parte do Governo, para assegurar o funcionamento adequados dos consulados. E, portanto, face à falta de respostas, insistimos novamente, e foi com a pergunta que entregámos em agosto deste ano, foi de facto insistir junto do Governo para a necessidade de dar resposta a esta situação gravíssima que afeta os portugueses.
Ora, no dia 22 de abril, o secretário-geral do STCDE, que vamos ter dentro de alguns minutos, dizia que são necessários 500 novos funcionários consulares. Ora, se pega aqui no exemplo de Paris. Paris foi aberto um concurso, ao que parece há 6 ou 7 funcionários, não posso ser preciso sobre esta questão, mas uma coisa certa é que as candidaturas daqui houveram poucas ou nenhumas, para quando se vê os salários, as remunerações desses funcionários e o tipo de trabalho, etc, etc, resultado da contenda, há pessoas que responderam ao concurso, concorreram em Portugal, todos satisfeitos porque olharam para aquilo que iam ganhar, só que não se deram conta o custo de vida aqui em França, e para mais, são pessoas que desconhecem completamente o contexto, para já, da França e da imigração. Será que é desses novos funcionários que nós precisamos ou terão que ser pessoas que vivem em cada país? Não seria melhor?
Bom, o que é preciso, nós consideramos o que é necessário, é de facto proceder ao reforço do número de trabalhadores, à sua contratação, valorizar, ou seja, garantir condições de trabalho, condições das carreiras, condições salariais com dignidade, tendo em conta naturalmente a realidade de cada um dos países, onde depois exercerão essas funções, mas nesse processo de recrutamento é possível naturalmente também, ou seja, é necessário também a formação, a integração desses trabalhadores nas funções que vão desempenhar e que possam naturalmente ter um conhecimento de quais é que são as condições e o contexto em que vão realizar essas funções. Mas diria, aquilo que é necessário e que de facto não está a acontecer, temos conhecimento que houve concursos que foram abertos e que entretanto houve trabalhadoras pessoas que ao fim de pouco tempo acabaram por fazer outras opções e não se fixar nesses postos, nessas funções, mas lá está, como estava a referir, é fundamental valorizar os salários, garantir condições de trabalho, garantir naturalmente a sua integração e efetivamente ter em conta aquele que é o contexto onde vão desempenhar essas funções, mas fundamental é de facto que haja essa contratação para ultrapassar esta carência. Nós temos conhecimento desse dado que o sindicato avançou, são cerca de 500, o que revela que de facto os postos e os consulados estão a funcionar numa enorme carência de trabalhadores e que naturalmente isso cria dificuldades no atendimento, pois aos portugueses, naturalmente, com todas as dificuldades que são conhecidas.
Aliás, aqui o caso concreto de Paris, a humanidade eram seis meses para encontrar agendamento para fazer o cartão de cidadão ou fazer um passaporte. Conhecemos mesmo pessoas que foram ao Portugal fazer o passaporte, porque aqui era impossível. Na situação na Argentina foi necessário fazer uma manifestação em frente à embaixada, como por milagre de uma maneira de falar, aparecessem vagas para agendamento. Isso são situações concretas, mas vocês levantaram um problema também que diz respeito aos funcionários consulares do Brasil que recebem o seu pagamento é feito em reais e, ao que parece, digamos, são os únicos que são pagos na moeda local. Não é por acaso precisamente que os trabalhadores aproveitaram a visita de Marcelo Rebelo de Sousa para o bicentenário do Brasil também para fazerem ouvir as suas reivindicações. Isto é uma situação concreta, mas é uma situação que não data de ontem nem de antes de ontem, há muito tempo. Que vocês levantam esse problema, mas como é que se pode compreender que diversos governos, e aí falo de governos do PS, do PSD, seja quem for, nunca olharam para estas questões?
De facto, as situações que descreveu são profundamente inacreditáveis e é algo que em pleno século XXI não deveria obviamente decorrer, ou seja, estarmos a ser confrontados com situações dessa natureza. Aquilo que revela, como disse, estamos a falar de problemas que não são de hoje, mas o facto de sucessivos governos, quer do PSD, do CDS, quer do Partido Socialista, não terem tomado as medidas necessárias para os ultrapassar, levou a que essas situações se fossem agravando dia após dia. E o que revela também, como reitero, é de facto uma falta de vontade política para a resolução destes problemas. E que revela também uma outra coisa, e que aliás podemos constatar, que é o profundo abandono que as nossas comunidades estão sujeitas por falta de resposta por parte do governo. Uma das preocupações prioritárias que devia estar presente na atividade do governo dirigida às comunidades era de facto manter a proximidade e garantir que os consulados, os postos consulados funcionam com condições, que não há esses tempos de espera como hoje existe, que é uma dificuldade conseguir uma marcação para um atendimento. De facto, há muito que já deviam ter sido adotadas opções, soluções para de facto resolver estes problemas. E não foi feito, não foi porque não fosse possível, não foi feito porque os governos que tivemos, a verdade é que não quiseram, o facto de não fazerem revela que não quiseram a tomar essas opções, e levando a que a situação de facto chegasse, como vemos, a estas situações dramáticas para muitos e muitos portugueses, com as dificuldades que terem para fazer o seu passaporte, o seu cartão de cidadão. São documentos fundamentais, naturalmente, e que são circunstâncias que não se deveriam sequer existir. O que me apraz dizer é, de facto, falta de vontade política por parte dos governos para resolver este problema.
Sim, mas, no entanto, todos os governos dizem, caros amigos imigrantes, vocês são os nossos embaixadores e vistam em Portugal, mas enfim. Ora, Paula Santos já lembra.
O problema é pois, que isso, peço desculpa, o problema é que isso depois não se traduz na prática com as opções políticas para resolver os problemas com que a comunidade está confrontada. E aí eu creio é que revela efetivamente essa falta de vontade por parte dos governos.
Ora, aparentemente, Paula Santos lembra, a líder parlamentar do PCP na Assembleia da República, o governo decidiu, pelo menos eu estou a citar aquilo que disse, ou andava à procura do meu papelinho, vou encontrar um sítio qualquer, mas enfim, aquilo que disse o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, que diz que no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a imigração, os imigrantes, esta é a prioridade número um do que diz respeito aos consulados e por aí fora. Já temos em linha com connosco, secretária-geral do STCDE, Rosa Teixeira Ribeiro. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Vamos ouvir primeiro o Primeiro-Ministro António Costa. É uma afirmação feita há cerca de uma semana atrás, ele estava em Maputo. E depois vamos ouvir Paulo Cafofo com uma entrevista que ele deu ontem, dia 10, à RTP Internacional. Mas para já, aqui fica uma do Primeiro-Ministro António Costa em Maputo. Isto foi há uma semana.
É um sonho que acalento e que gostaria de ver realizado, que é conseguirmos ter um consulado no telemóvel de cada um de nós e podermos ter um contacto permanente com as autoridades portuguesas a partir de cada um dos telemóveis.
A pergunta vai diretamente à secretária-geral do STCDE, Rosa Teixeira Ribeiro. Temos um consulado num telemóvel?
Ah, que maravilha, quer dizer, eu adorava que assim fosse, ficavam os problemas todos resolvidos. Escusava de haver lacunas de pessoal, mas é assim, está muito bem, temos o consulado no telemóvel. E então, a virtualidade que já vimos que é amplamente defendida implica não haver pessoas? O consulado no telemóvel, a modernização só pode ser um benefício, mas a modernização está a ser o pretexto para não dotar os postos consulares e diplomáticos, aliás, do número de recursos humanos necessários, porque atrás do telefone, atrás da linha, se o Artur ler os comentários que são feitos pelas pessoas nas redes sociais, o que é que eles não estão preocupados em saber se vão poder ter o consulado no telemóvel? Eles estão preocupados porque não conseguem falar com ninguém. E com o telemóvel não se fala. Portanto, não é solução. A solução passa por realmente desmaterializar e simplificar os procedimentos para que não haja a carga da administração e alguma burocracia que ainda é um peso enorme em Portugal, mas isto não se resolve só com a eletrónica, resolve-se com as pessoas.
Sim, mas Rosa Ribeiro, então a situação vai se complicar. Vou passar um extrato daquilo que afirmou ontem numa entrevista à RTP Internacional o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo. Cuidado, aí vem o consulado virtual desde junho de 2023, mas ouçamos Paulo Cafofo.
Nós tínhamos já planeado, no âmbito do PRR, termos o consulado virtual. O consulado virtual é dentro do novo modelo de gestão consular, em que se pretende que haja um atendimento 24 horas por dia, todos os dias do ano, em qualquer parte do mundo. Ora, dentro do PRR havia o calendário estabelecido para o consulado virtual estar em funcionamento em 2026. Aquilo que estamos a fazer é antecipar. E queremos que no próximo dia 10 de junho, portanto, de 2023, este consulado virtual esteja já operacional e ao serviço dos portugueses e das portuguesas que residem no estrangeiro. Isto implica diversas áreas governativas que necessitam de estar articuladas, mas isto é um trabalho que será muito útil no sentido de não requerer a presença física no consulado e determinados assuntos poderem ser tratados pela via digital. No âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros é a prioridade número um, o que significa para a política externa portuguesa as questões das comunidades não são questões marginais, secundárias ou anexas. Portanto, a prioridade estabelecida pelo Sr. Ministro João Cravinho foi precisamente esta questão do funcionamento e da reorganização e reforma consular.
Palavras de Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, ontem na RTP Internacional. Ora, Rosa Ribeiro, uma reação relativamente a isso, mas tendo em conta igualmente que vocês iniciaram, precisamente na semana passada, negociações com ministros dos negócios estrangeiros. Este tema foi debatido, o que é que pensa destas afirmações também
exatamente,
de Paulo Cafofo?
O tema foi amplamente debatido, aliás. Foi o primeiro tema na nossa agenda da reunião e nós já nos tínhamos pronunciado sobre o número de recursos humanos que seria necessário e apontamos o número de 500, que não é um número irrealista, mas tem a ver com um estudo que é para estabelecer uma estrutura mínima nos postos que possa dar resposta às comunidades e foi isso que lembramos ao Sr. Ministro e o Sr. Ministro disse que era exatamente uma das suas prioridades e que o número dele, embora não sendo exatamente o do sindicato, não estava muito longe do sindicato, não é? Portanto, isto é a primeira afirmação e para nós achamos importante porque representaria uma alteração daquilo que tem sido. É menos para mais, o que é absolutamente impossível. Agora, esta questão, vamos sempre, a virtualidade é tida como sendo a panaceia para a resolução de todos os meios. Mas isto é desconhecer o que é a realidade das comunidades portuguesas no estrangeiro e desconhecer o que é a realidade dos postos. Primeiro, já há muitas coisas que podem ser feitas à distância, mas todos os atos que exigem a identificação das pessoas não pode ser feita à distância. Em Portugal, efetivamente, eu consigo renovar o meu cartão de cidadão, digamos, mantendo os elementos. Mas antes de chegar a esta fase no estrangeiro, os portugueses estão no estrangeiro, casam, têm filhos, divorciam-se, voltam a casar. Toda a sua problemática é uma problemática muito mais difícil. Não é como aqui em Portugal, em que as coisas fazem-se naturalmente. Tem sido público, e vindo há pouco, a dificuldade de registro de uma criança nascida em Espanha, que só pôde resolver o problema por ter vindo para a comunicação social ao fim de 14 meses. Portanto, nós vimos de muito longe, e é esta distância que é necessária. Apregoa-se, e eu percebo que politicamente é muito importante terem decidido antecipar esta questão, porque pode resolver algumas das questões, alguns problemas sentidos pelas comunidades. Mas não resolve.
O essencial.
Não resolve em 80% dos casos.
Ora, Paula Santos, uma reação a este consulado virtual?
Bom, não está em causa a utilização das novas tecnologias naquilo que puder facilitar o contacto. Agora, é preciso ter presente que, de facto, isso não substitui o contacto presencial. E o contacto presencial continua a ser necessário continua a ser necessário também assegurar os meios para que ele se faça com qualidade evitando todos estes, aliás, ultrapassando todas estas dificuldades que agora são identificadas. Portanto, a resolução em definitivo do problema não se faz substituindo o atendimento presencial pelo atendimento online. É preciso, aliás, o que é necessário é, de facto, como estava a referir, haver um reforço do investimento nos meios, em particular na contratação de mais trabalhadores, para que os consulados possam assegurar a resposta adequada.
Sim, mas é provavelmente, bom, nós sabemos, quando se fala de financiamento de finanças, bom, para abrir um concurso para funcionários dos consulados e isso tudo. Agora, a pergunta que eu faço a Paula Santos, é deputada, a líder parlamentar do grupo do PSCP, toda uma série de questões dá a impressão que não é o primeiro-ministro de Sido, não é o ministro dos Negócios Estrangeiros, muito menos o secretário de Estado das Comunidades, mas sim o ministro das Finanças. Por simplesmente, e isso já me foi dito por muitos responsáveis políticos, é que temos que ter em conta o orçamento, isto, aquilo, aquilo outro. Mas, finalmente, como é que é? Será que estamos a falar de cidadãos? Porque há de dar uma resposta a cidadãos que, em princípio, têm os mesmos direitos daqueles que vivem em Portugal. É uma questão política ou a tudo é vista do lado da contabilidade, da Paula Santos?
Mesmo essa visão economicista relativamente àquilo que são as opções por parte do governo, é uma opção política. Não podemos deixar de responsabilizar todo o governo pelas suas decisões. A verdade é que, e aquilo que temos visto, o discurso das contas certas, o discurso que tem existido em torno do déficit, aquilo significa tem significado a retirada de recursos públicos para por exemplo, neste caso, a prestação de serviços públicos que são fundamentais para as populações e que nós naturalmente não podemos acompanhar esta perspectiva por parte do governo, porque aquilo que está a colocar é a sujeitar em detrimento daquilo que deve ser o investimento, neste caso concreto, na rede consular, o investimento nos seus trabalhadores, a garantia de que há um atendimento e há um serviço que é prestado com qualidade à comunidade. Isso está a ser tudo secundarizado em função das tais questões orçamentais e que é extremamente prejudicial para a própria comunidade, e nós consideramos que é profundamente errado, mas esse é também um aspecto de submissão, inclusivamente do governo, àquilo que têm sido as imposições da União Europeia, mas por por vezes até mais do que isso, esta perspectiva, deixe-me utilizar a expressão, do ser um bom aluno, aquilo que está a colocar é privar e a negar aos portugueses serviços públicos com qualidade, coisas que nós não podemos acompanhar, como é óbvio.
Agora, Rosa Ribeiro, concretamente...
Me permitir um comentário. O trabalhador não é só despesa. Um trabalhador origina receita. Se houver um trabalhador a mais no consulado em Paris, que vocês conhecem bem, que esteja a atender público nos passaportes, esse trabalhador rende 40 mil euros no final do mês. Porquê? Porque está a atender e está a cobrar atos. Portanto, quando nós somos, neste momento, como sabe, menos de 1.300 para uma comunidade de 5 milhões de portugueses no estrangeiro. Isto é uma gota d'água na administração pública. E esta visão de que falava a senhora deputada relativamente à visão economicista, eu fico sempre um bocado espantada. Então que se façam as contas e que se veja que não se vai pagar 40 mil euros por ano a um trabalhador, mas esse trabalhador vai originar uma receita de 40 mil euros por mês. Portanto, há aqui também uma lógica que nós não compreendemos, porque se a preocupação é atender as comunidades e tem um benefício efetivo, que é esse que origina a receita, porquê é que não se tomam estas decisões?
É o velho problema, eu sempre pedia, mesmo a Secretaria de Estado, que me apresentassem a contabilidade. Quanto é que são as despesas em salários, em remunerações dos funcionários e quanto é que entram nos cofres, não sei, de que ministério, os emolumentos consulares, como se chamava na altura. Ora, precisamente, Rosa Ribeiro, há qualquer coisa que o STCD já denunciava há anos e anos, que é o facto de se manter, durante anos e anos, trabalhadores sem proteção social e sem direito à reforma. Ora, ao que parece, o ministro Costa já reconheceu, há um problema, vamos resolver. É verdade que ele disse isso?
É verdade, e aliás, ele deu um exemplo com que se tinha confrontado no tempo que era embaixador da União Europeia, portanto, e, aliás, ele reconhece que isto há obrigações e há responsabilidades que o Estado tem, que não se pode aliar delas, e, digamos, isto é uma declaração de princípios que todos nós só podemos descrever, mas ele até nem foi não começamos, por exemplo, dados por nós. Ele próprio disse que não lhe custava reconhecer porque tinha sido confrontado com uma situação em que teve de ser mantido ao serviço um trabalhador meio cego porque não tinha direito à reforma. E isto é uma coisa absolutamente anormal. O sindicato foi para o tribunal já em várias ocasiões para fazer reconhecer o direito a uma pensão. Nós temos uma trabalhadora neste momento que trabalhou 47 anos para o Estado português, praticamente há 2 anos, está a viver de um fundo de poupança-reforma que ela própria constituiu, mas que está a esgotar. Portanto, e nós estamos a tentar resolver esta situação, pela primeira vez temos alguém que nos diz, façam propostas concretas e vamos, porque esta situação não pode reconhecer e é uma responsabilidade do Estado. Há cerca de 100 trabalhadores nestas situações pelo mundo inteiro. E isto é assim. E nós dissemos ao Ministro, a ausência de proteção social e de reforma não são só coisas do passado. Não nos digam que isto foi do tempo do arroz de 15. Não, não. Há recrutamentos recentes em que temos trabalhadores que estão sem proteção social. E recentes, nos Estados Unidos, por exemplo, que toda a gente sabe que é um país que vive à custa de seguros e se uma pessoa tem a infelicidade de adoecer, está tramado. Não é como noutros países da África, no Quénia, em Angola, se não tivermos uma proteção social ou seguros consistentes, a pessoa não tenha. Não é como em Portugal, onde existe um SNS com todas as suas qualidades e alguns defeitos. Portanto, é uma situação, nós temos propostas concretas para resolver a situação de quem já saiu e está sem e para resolver de forma definitiva que nunca mais isto possa acontecer no nosso seio. É um direito constitucional que tem sido sistematicamente violado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pouco importa o ministro que esteja ao comando. Pouco importa. Parece que o ministro, o anterior, despachou por 2 vezes para ser resolvido. Olha, não se resolveu nada.
Rosa Ribeiro, muito obrigado. Eu lembro que, em princípio, até o final de setembro, negociações continuam e, no que diz respeito à negociação estrutural, será nos próximos primeiros dias de outubro. Rosa Ribeiro, muito obrigado. Exatamente. E vamos acompanhar disso muito perto. E agora, vamos pedir também com a Paula Santos uma pergunta. Quando for o debate sobre o Orçamento Geral do Estado, vocês, evidentemente, vão levantar estes problemas relativamente às comunidades, não?
Nós estamos, naturalmente, o debate... Sobre o orçamento do Estado para 2023 ainda se irá realizar a partir de, aliás, iniciar-se-á a partir de outubro, então um trabalho que naturalmente também exige análise, preparação, mas esta certeza naturalmente a intervenção do PCP sobre os problemas que afetam as comunidades, é uma intervenção que naturalmente iremos ter de exigir respostas para os problemas que afetam as nossas comunidades.
Paulo Santos, muito obrigado. Lembro, líder parlamentar do PCP na Assembleia da República. Voltaremos ao assunto nos próximos meses. Vamos ver a evolução, se vai no bom ou no mau sentido. Muito obrigado e até uma próxima, então.
Muito obrigada, boa tarde.